Olá, seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema e hoje o episódio é sobre Final Explicado. O material original foi publicado no YouTube no dia 23 de janeiro de 2019. Esse é o nosso último episódio dessa temporada. Conforme eu falei no episódio passado, eu já mencionei um pouquinho da minha opinião sobre Final Explicado e nesse vídeo eu falo um pouco mais a respeito disso. Foi justamente esse vídeo que deu origem aos pensamentos que eu comento com a Joyce no episódio anterior que vocês ouviram. E dentro dessa reflexão eu quero trazer um pouquinho sobre o papel do crítico, qual que é o papel do próprio youtuber de cinema e falar um pouquinho sobre conceitos mais básicos, mais antigos do cinema e também falar um pouquinho sobre o que eu acho dessa tag, né, barra moda de fazer vídeos de final explicado. Então vamos ao episódio e no final eu volto pra comentar.
Recentemente tenho visto essa moda no YouTube de fazer vídeos com final explicado de algum filme. Isso me levou a pensar bastante o papel de nós, creators, o papel do crítico de cinema, somado a algumas outras reflexões que eu levei lá nos meus stories, que eu vou falar mais aprofundadamente já já. Isso tudo me levou a vários pensamentos, várias brisas que eu resolvi juntar nesse vídeo aqui. Eu abri duas enquetes, uma no Twitter e outra no Instagram, pra saber se as pessoas assistiam esse tipo de conteúdo e o que elas mais gostavam em vídeos de final explicado. No Twitter, metade das pessoas disseram que elas só assistem se elas se interessarem muito pelo filme que está sendo explicado ali, ou se foi um filme muito difícil de entender. Muitas pessoas citaram Mãe como um exemplo de um filme difícil que precisava de um final explicado. 26% das pessoas, um pouco mais de um quarto das pessoas que responderam, falaram que assistem sempre vídeos de final explicado. 14% já viram vídeos de final explicado, mas não curtem muito o formato. E apenas 10% das pessoas da enquete no Twitter nunca viram um vídeo de final explicado. Já no Instagram, a enquete só tinha duas opções, se você gostava ou não de vídeos de final explicado. 75% das pessoas falaram que gostam de final explicado. E junto abriu um box de perguntas para as pessoas responderem o que elas mais gostavam nesse formato. A maioria esmagadora das pessoas falaram que elas gostam muito de ver opiniões de outras pessoas, interpretações de outras pessoas, para comparar com a sua própria, para aprender o que as outras pessoas estão falando sobre o filme. Algumas pessoas apontaram detalhes que passam batido, por isso que elas gostam de ver vídeo de final explicado, simbologias, analogias, metáforas dentro do filme, teorias sobre o que foi que aconteceu, por que aquilo aconteceu, o que vai acontecer depois. E também muita gente falou que assiste, gosta, mas só quando são filmes complexos. E teve dois exemplos que apareceram bastante, que são Mãe e Donnie Darko. Além das enquetes no Twitter e no Instagram, eu também fui para os meus amigos produtores de conteúdo e perguntei para as pessoas o que elas achavam desse tipo de conteúdo, por que elas gostavam, por que elas não gostavam, se elas faziam, por que elas faziam. Algumas pessoas falaram que gostam quando o vídeo não fecha aquela interpretação como a única interpretação correta sobre o filme. Ou então, quando é, tipo, teorias em cima de uma obra que tá inacabada, como uma série. Tipo, se algum personagem morreu na série que você assiste, é um vídeo sobre as teorias de por que ele estaria morto ou vivo, o que aconteceria com a série depois e tudo mais. Um argumento que a Carol Moreira levantou, uma das minhas grandes amigas aqui dentro do YouTube, é que ninguém nasce sabendo, óbvio, e isso é uma das maiores questões de por que eu quis falar sobre o final explicado. Ela falou que ela gosta de fazer alguns conteúdos que vão mais ou menos nessa linha para alguns filmes que realmente precisam de explicação, porque tem muita gente que tá começando agora a estudar cinema, então é bem-vindo um tipo de conteúdo assim. E eu concordo 100% com isso que a Carol falou. Eu acredito que o YouTube é uma porta de entrada para você aprender mais sobre cinema. Ninguém nasce vendo filme francês, filme independente. Em geral, você é levado a gostar do conteúdo que a maior parte das pessoas consome, que é justamente o blockbuster, é um filme que é de fácil digestão. Então a apreciação por filmes mais artísticos, mais independentes, mais lentos, é um gosto adquirido através de assistir muitos filmes diferentes e você começar a dizer: nossa, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, isso aqui me fez pensar sobre tal coisa. Então esse argumento que a Carol levantou é uma parada que eu quero frisar bastante. Isso era uma coisa que eu queria falar e eu fiquei feliz que ela concorda comigo em relação a isso, que é: o YouTube é uma porta de entrada para você entender mais sobre cinema. Já do outro lado, dos creators e espectadores também, que não gostam tanto assim de vídeos de final explicado, muitos deles apontaram o fato de que não existe uma única explicação para o filme. As interpretações são muito pessoais e a experiência do filme é uma coisa muito individual. Você não pode dizer que a sua experiência, só porque é sua, é a correta. E isso serve também para a gente analisar como é que têm sido as críticas recentes em relação aos filmes? Parece que existe apenas uma opinião correta sobre o filme. Se você gostou, você tá certo. Se você não gostou, você tá errado. Isso reduz muito a crítica e acaba pasteurizando o amor pelo cinema. O cinema é uma coisa muito pessoal, muito particular. Se você gostou de um filme que as outras pessoas não gostaram, qual que é o problema, sabe? Se você consegue embasar a sua opinião e dizer exatamente por que você gostou daquele filme, não tem absolutamente nada de errado. Então isso é uma das coisas que me preocupam realmente na crítica cinematográfica dentro do YouTube hoje em dia, que é justamente esse efeito manada. Se todo mundo gostou desse filme, todo mundo tem que gostar desse filme. E isso é problemático. Quando a gente tem esses finais explicados, eles são um retrato de como a crítica está sendo cada vez mais rasa. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco também. O Matheus Fiori, que é um crítico de cinema em texto, ele me mandou uma entrevista do Paul Schrader, que é muito interessante, que fala que as audiências não estão mais levando os filmes tão a sério. Por isso que Hollywood tem tido tanta dificuldade em fazer filmes mais cabeça. Segundo ele, o cinema tá cada vez melhor, no sentido de melhores tecnologias, mais gente contando histórias. Então o cinema está cada vez melhor. Mas por que que o público está cada vez pior? Segundo Paul Schrader. Na visão dele, o público tem cada vez menos interesse de assistir a um filme e refletir sobre aquilo e levar essa discussão para outros momentos da sua vida, para mastigar aquilo em casa, sabe? Muito do que as pessoas que não gostam de vídeos de final explicado falaram é justamente o fato de que esses vídeos eles fecham a interpretação de um filme, colocam numa caixinha de isso significa aquilo e pronto, acabou, fim da discussão. E é exatamente antagônico ao trabalho do que é um crítico de cinema. E agora a gente entra nesse terreno nebuloso que é justamente sobre o que é um crítico de cinema. Aqui na descrição eu vou deixar um link de um vídeo super interessante que foi inclusive o Matheus Fiori que me mandou, do Arthur Tuoto, que é justamente falando sobre o que eu tô falando aqui, de o problema por trás dos vídeos de final explicado. No vídeo dele ele traz alguns exemplos de grandes filmes que são abertos à interpretação, como a obra toda do Lynch e inclusive Adeus à Linguagem, que é um filme do Godard onde ele simplesmente quebra com todas as regras. E se você já viu meu vídeo sobre no Velho Vague, você sabe mais ou menos qual que era a ideia dessa galera na França durante o movimento. Eles queriam sacudir tudo, queriam mudar e ressignificar o cinema. Enfim, super recomendo esse vídeo do Arthur Tuoto, tá aqui embaixo linkado. Assistam, vale muito a pena. E outra coisa que ele levantou, que daí agora eu quero falar mais a respeito disso, é justamente do papel do crítico. E ele citou uma das pessoas mais importantes nesse tema, que é o André Bazin. Dentro desse vídeo do Arthur, ele cita que o André Bazin dizia que o papel do crítico deve ser de prolongar a experiência do cinema, prolongar a obra cinematográfica, através de debates, discussões e reflexões que o próprio espectador pode criar em cima da crítica que ele está lendo. A crítica não pode ser um muro de tijolo depois do filme. Ela tem que ser um trampolim para você pensar em outras coisas e mastigar aquilo no seu próprio tempo, com a sua própria vivência e ressignificar aquilo da sua própria maneira. E daí, quando eu vi esse vídeo do Arthur, eu entrei nessa brisa sobre o papel do André Bazin dentro da construção da crítica cinematográfica como a gente conhece hoje em dia. Como eu falei, eu tenho um vídeo sobre Nouvelle Vague, então recomendo também que você assista esse vídeo. O André Bazin foi um dos fundadores da Cahiers du Cinéma, que foi uma das primeiras revistas de crítica cinematográfica e foi também um dos responsáveis pela criação do movimento da Nouvelle Vague. Foi responsável por mapear muitas das coisas que a gente vê como a linguagem cinematográfica hoje em dia, foi base de vários pilares da Nouvelle Vague, então recomendo que você assista o meu vídeo sobre Nouvelle Vague e também que vá atrás da obra do André Bazin, porque tem muita coisa que a gente estuda hoje em dia que é baseado no que ele já falou. O Ismael Xavier, que é um dos grandes críticos e teóricos do cinema também, é muito baseado no André Bazin, olha só. Enfim, ele foi um dos maiores teóricos e críticos do cinema numa época onde o cinema nem era considerado arte ainda. E o biógrafo dele, que é o Dudley Andrews, falou que o Bazin, ele falava de cinema assim como alguém falaria de um romance de Dostoiévski. Hoje em dia, o cinema tá muito mais presente na nossa vida do que as obras do Dostoiévski, né? Mas o que ele quer dizer com isso é justamente o fato de que a maneira apaixonada com o qual o André Bazin falava sobre cinema ressignificou aquilo. Então, antigamente o cinema não era considerado uma arte, ele era considerado uma invenção, uma novidade. E conforme os anos foram passando, obras foram sendo feitas e uma linguagem foi sendo criada, aí sim a gente tem a solidificação da sétima arte, o cinema é realmente respeitado como uma arte. E aqui eu trago esse pensamento para novas artes. Hoje em dia a gente tem uma solidificação do videogame como uma forma de contar histórias, uma forma de arte. Eu não acredito que ela já esteja solidificada, mas acho que está caminhando para isso. Acho que cada vez mais as pessoas têm ciência de que um videogame pode ser arte, pode ser uma maneira narrativa muito boa, contar uma história e emocionar. E também temos outras tecnologias que ainda não se fundamentaram como arte, mas que podem vir a ser no futuro, né? VR, programação, robótica, sei lá. Qualquer um desses desdobramentos da ciência pode vir a se tornar arte. O cinema antes era simplesmente uma máquina, um negócio mecânico que a gente transformou em arte através da narrativa, da linguagem, da emoção, das histórias. Então, teoricamente, qualquer tecnologia pode ser transformada em arte, tendo o devido tempo, devido às obras, devido estudo em cima. Mas então, segue comigo aqui esse efeito borboleta. André Bazin escreveu críticas, escreveu teorias, fundou a Academia do Cinema e foi responsável pela solidificação do movimento da Nouvelle Vague. A Nouvelle Vague, se você já viu meu vídeo, foi responsável pela linguagem experimental, experimentação na narrativa, criação de jump cuts e, especialmente, a democratização ao acesso às ferramentas de fazer cinema. Antes da Nouvelle Vague, era uma coisa de grandes estúdios americanos. Você não tinha como simplesmente pegar uma câmera e sair filmando. A Nouvelle Vague e outros movimentos do cinema novo, inclusive o cinema novo aqui no Brasil, ajudaram a absorver essa premissa de que o cinema é para todo mundo. Se você tem acesso a uma câmera, você pode fazer. Você não precisa de um produtor, você não precisa de um set, você não precisa de uma estrela de Hollywood de $1 bilhão. E depois dessa democratização aos meios de fazer cinema, a gente tem um salto tecnológico com a criação das câmeras digitais, a portabilidade de todas essas câmeras que foram ficando cada vez menores, e a gente tem o YouTube, que se formou como uma plataforma de fazer vídeos e se comunicar, e hoje em dia tem a sua própria linguagem, que também é muito inspirada dentro das coisas que foram criadas lá na Nouvelle Vague. Como eu já falei no meu vídeo, os jump cuts que a gente usa no YouTube foram criados pela Nouvelle Vague. Esse efeito em cadeia de André Bazin, a gente chegou na linguagem do YouTube, e daí eu pergunto, qual é o legado desta linguagem do YouTube? Eu levantei esse questionamento nos meus stories no final do ano passado, que é justamente sobre o papel do YouTuber do jornalista como um todo, na formação de público dentro do cinema. O que é o YouTuber de cinema especificamente? Ele é um jornalista? Ele é um crítico? Ele é um espectador? Ele é um filmmaker? Qual o seu papel na formação de público de cinema? E pra gente entender isso, eu vou fazer um convite a você. Responda mentalmente as seguintes perguntas. Qual foi o último filme que você assistiu que não era parte de uma franquia, nem de um universo cinematográfico e nem de uma marca famosa? E pode excluir dessa lista também filmes que geraram um buzz ou chamaram atenção porque foram indicados a algum prêmio. Oscar, Globo de Ouro, tira eles da lista também. Beleza, lembrou qual foi o último filme que não se encaixa nessas categorias aí de universo cinematográfico, marcas, franquia? Show? Agora eu te pergunto, por que você foi ver esse filme? Você viu alguma indicação online? Seja no Instagram, no story de alguém, um vídeo no YouTube? Como foi que você descobriu esse filme e por que você criou interesse em ver aquele filme? Muito frequentemente, se você tirar todas essas camadas que eu falei, filmes de grandes franquias, filmes que foram indicados a prêmios, filmes que foram indicados por algum influenciador de cinema no YouTube, como é que você encontra um filme? Por que você tem interesse de ver o filme? E quando foi a última vez que você viu um filme que não seguiu tudo isso? Os YouTubers de cinema, eles são responsáveis sim por direcionar a bilheteria. Eles são responsáveis sim por falar com a sua própria audiência e dizer esse filme vale a pena, esse filme não vale. Muitas vezes, a argumentação deles dentro do filme pode levar você a querer algo mais. E quando é o momento que a gente quer mais do cinema? Quando é o momento que a gente já não se satisfaz com os filmes que são os blockbusters imperdíveis do ano? Quando a gente começa a ver filmes diferentes e a gente começa a ver vídeos sobre interpretações diferentes dentro daquele filme, muitas vezes você pode ver um filme, putz, não gostei tanto, vi um vídeo a respeito, mudei de opinião, entendi melhor o filme. Então, o vídeo sobre explicação de filmes, ele é bem-vindo quando ele te ajuda a criar essa bagagem cinematográfica para que você mesmo possa chegar a conclusões e ter debates e ideias a respeito daquilo. Quando o YouTuber de cinema dá ferramentas para o espectador fazer a sua própria análise e no futuro ele mesmo trazer uma ideia muito interessante dentro dos comentários, isso sim é um conteúdo que vale a pena ser repassado adiante. Eu acredito que esse é o tipo de conteúdo que eu quero ver, sabe? Quando alguém me indica um tipo de vídeo assim, eu fico empolgada. Ele me dá vontade de criar, ele me dá vontade de pensar a respeito daquilo, me dá vontade de ver mais filmes. Há alguns anos eu tinha uma série aqui no canal chamada Clássicos Obrigatórios do Cinema. E a princípio esse nome pode ser um pouco estranho, né? Porque Como assim, é obrigatório? Cinema é uma arte, é livre, o amor ao cinema é livre, enfim. Não é que eles são obrigatórios pra você ser considerado uma pessoa de respeito pra falar de cinema. A ideia dos clássicos obrigatórios era justamente pra falar sobre filmes que formaram a bagagem cultural de muitos dos diretores que a gente gosta de ver os filmes, sabe? E tendo falado sobre cinema durante todos esses anos, eu acho que desde 2011, que foi quando eu criei meu canal, eu já comecei a falar sobre cinema, e em 2013, mais ou menos, eu foquei especificamente em cinema, eu vi a plataforma se transformando bastante. E eu gosto da quantidade enorme de creators que a gente tem falando sobre cinema. Isso é incrível. É maravilhoso que as pessoas vejam filmes e façam novas obras em cima daquilo. E mais ainda, é muito legal não estar sozinha nesse nicho, né? É bom que tem mais gente pra conversar sobre o tema e mais vídeos pra assistir, mais filmes indicados. E aí que entra essa moda do final explicado. Enfim, eu falei demais, mas o objetivo desse vídeo é qual? Levar essa reflexão pra vocês sobre qual que é o papel do youtuber de cinema, qual que é o nosso papel, se você também é creator, e qual que é o papel do espectador ao assistir um youtuber de cinema. Pra você que é creator, que fala sobre cinema, seja no YouTube, seja em podcast, qualquer outra mídia, seja melhor que a moda. Você pode passar um conteúdo muito legal pro seu público e dar ferramentas pra que eles também te ajudem a crescer. Tem muitas das coisas que eu coloco no meu canal hoje em dia que eu fui descobrir por causa de indicações que eu recebi nos comentários dos meus vídeos. Quando você dá ferramentas para a pessoa aprofundar mais a análise e ir atrás de filmes diferentes, você também é enriquecido por isso, sabe? É um ciclo muito positivo que é criado dentro dessa plataforma. Você é capaz de fazer um conteúdo muito legal que não precisa desse título. Inclusive, uma pessoa no Twitter falou que não gosta muito, apesar de ser uma surpresa positiva, quando a pessoa fala que é final explicado, mas o vídeo é muito mais do que isso, não é só a explicação do final, é realmente uma análise do filme. E dentro da sua própria plataforma, mistura conteúdos de diferentes níveis dentro do conhecimento de cinema. Você pode colocar um vídeo que é tipo uma porta de entrada para as pessoas começarem a estudar cinema e outros vídeos que são mais aprofundados, assim, mais densos, para a galera que já tá acompanhando o seu conteúdo há mais tempo, que já estudou antes e tal. Coloca um pouco da sua própria formação, seja uma formação acadêmica formal, seja uma pesquisa que você fez na internet, seja o próprio autodidatismo que você teve. Passa adiante o que você entendeu e as ferramentas que você usou para chegar naquela conclusão. Não simplesmente joga lá a resposta e fala: pronto, essa é a análise e esse é o meu ponto final sobre o filme. E é isso que é e acabou. Eu convido você a dar essas ferramentas para o seu espectador, porque daí a gente vai criar um público cada vez mais engajado, mais diversificado, que tem interesse em obras diferentes. A gente exige mais também dos filmes quando a gente é um público exigente. A gente eleva a qualidade do produto que chega até nós, seja americano, seja brasileiro, seja do mundo inteiro. E se você é espectador, não se contente com pouco. Não dê view ou não divulgue vídeos que você acha que não enriquecem esse debate. Deixa ele lá, não precisa dar hate, não precisa dar dislike, não precisa ir comentar xingando. Simplesmente não clica, porque o poder do espectador é o clique. Assim como o poder do público é a compra do ingresso, se você comprou um ingresso de um filme, mas você não gostou, para a distribuidora, isso não faz muita diferença. Você comprou aquele ingresso, então se foram 100 mil pessoas que compraram, eles consideram que foram 100 mil pessoas satisfeitas. O nosso poder é o nosso clique. Então, se você entra num vídeo pra falar mal, pra dar dislike ou pra reclamar, você tá dando um view. E isso, dentro do algoritmo geral, é: alguém está interessado por esse conteúdo. O seu clique é o seu poder. Você, como espectador, escolha o conteúdo que vai te enriquecer e busque canais que estejam no seu nível de conhecimento dentro do cinema. Como eu falei, existem conteúdos que são mais porta de entrada pra gente começar a estudar cinema e a gente vai subindo esses degraus até que a gente vai se aprofundando cada vez mais nas nossas análises. Então busque canais que estejam alinhados com onde você está e onde você quer chegar, sabe? Não fica só naquela zona de conforto. Não fica só naquele youtuber que você já sabe o que vai falar. Vai atrás de pessoas que tragam pensamentos novos. Afinal de contas, como disse o André Bazin, o trabalho do crítico, e eu acredito, do youtuber de cinema, é aprofundar e alongar a experiência de ver um filme. Então, se você levanta debates, reflexões a respeito do filme, isso é sempre muito bem-vindo. Você, como público, tem o poder de escolher isso. O YouTube tá aí com todos os conteúdos de graça pra você clicar e assistir. Então, o seu clique é o seu poder. Ah, e uma coisa que é muito importante, eu nem sei se eu precisava falar isso, mas eu vou falar de qualquer maneira. Então, eu recebi algumas respostas das pessoas falando que os vídeos de final explicado são conteúdo burro, que é pra gente burra, ninguém nasceu sabendo, todo mundo começou em algum lugar assistindo algum filme que hoje em dia pode nem ser tão intelectual assim, mas foi aquele filme que fez você pesquisar mais sobre cinema. Então, não vamos ser preconceituoso com o público que gosta de assistir o final explicado. Esse vídeo é realmente um convite para você pensar no que você está consumindo e ir em busca de coisas que te aprofundem cada vez mais dentro do estudo do cinema. Afinal de contas, é para isso que a gente estuda alguma coisa, né? Acho que é para melhorar cada vez mais, não é para você saber até um determinado ponto e beleza, acabei, só vou estudar até aqui. E também é um convite aos creators de cinema para que se aprofundem cada vez mais nas análises. Afinal de contas, o público gosta de mergulhar nisso e saber mais a respeito. Então, não sejamos tão rasos a ponto de simplesmente explicar um final de um filme. Vamos dar as ferramentas para que o público entenda essa interpretação e várias outras.
Bom, conforme vocês ouviram, tem muito assunto dentro dessa questão toda do final explicado. Eu acho que de uma maneira geral, eu concordo muito com essa colocação do Paul Schrader de que a audiência tem exigido menos e, por isso, os filmes têm se tornado menos. Isso conversa diretamente com o que a gente falou no episódio passado sobre a gente não ter o tempo de digestão do filme, da gente emendar uma coisa na outra, ou termina de ver o filme e já vai pro IMDb, ou já vai ver um vídeo de final explicado, e não pensa sobre como aquilo impactou você pessoalmente. Porque entre você ver o filme e você vê a opinião de alguém sobre aquele filme, você tem que se conectar com a sua própria. Porque daqui a pouco você vai começar a replicar a opinião de outras pessoas acreditando que ela é a sua. Porque você não deu tempo de entender qual que é a sua opinião sobre aquele filme. E assim como eu recomendei para vocês esse texto que o Matheus Fiori tinha me indicado e também o vídeo do Arthur Tuoto, uma coisa que eu sinto muita falta nesses conteúdos de final explicado são citações, que é uma coisa que vem da prática acadêmica, de você citar as fontes. Todo mundo que já fez um TCC ou um trabalho acadêmico já entrou em contato com isso. Você tem que ter pensamentos ali que têm a origem, tem algum fundamento, outra pessoa já falou sobre aquilo anteriormente. E eu sinto que quando a gente fala em YouTube, que mexe muito com o ego das pessoas, afinal de contas tem gente que tá no YouTube pra ficar famoso, pra ficar rico, parece que é menos mérito você linkar ou você citar quem foi que te inspirou ou da onde é que foi que você tirou aquela ideia, aquela repercussão. Sendo que pra mim é exatamente o oposto, assim, na minha interpretação, quando eu vejo que a pessoa tem muitas ideias muito geniais e tudo parece que veio da cabeça dela, muitas vezes ela viu isso em outros lugares e ela não tem a humildade de mostrar que aquilo ela leu em algum lugar, que ela se baseou no material de outra pessoa. Então, por isso que eu sempre busco colocar as minhas citações, colocar os links para que as pessoas vejam o material que me inspirou e que, se esse material me inspirou a criar outro, que talvez você tendo contato com o material que me inspirou e o conteúdo que eu produzi, você também produz uma coisa muito legal. E são duas coisas aí que estão bem relacionadas, especialmente quando a gente fala em crítica. A primeira delas é você não citar as fontes, né? Não dizer de onde é que você tirou todas as informações. E também a pressa de produzir conteúdo pro YouTube. Eu já falei isso em vários outros momentos, assim, em redes sociais, que as próprias redes sociais exigem muito da gente mentalmente. Elas sempre exigem que a gente esteja nesse compasso, que a gente esteja sempre na pressa de estar à frente do tempo. E essa é uma combinação péssima. Se você não cita suas fontes e você tá correndo contra o tempo para ser o primeiro a postar, sendo que, na verdade, não importa realmente se você é o primeiro, importa o que você tem a dizer. Essa combinação é muito perigosa pra gente fazer conteúdos que sejam rasos, que sejam descartáveis. Tem um exemplo em relação ao próprio YouTube que me fez enxergar essa questão de postar primeiro. Quando eu fui pra Atlanta, 80, eu visitei o set da série Stranger Things, na primeira temporada, então não era famosa ainda, ninguém conhecia, e eu fiquei deslumbrada com os sets, eu pude falar com os atores, com os criadores e tal, foi uma experiência incrível. Isso foi em fevereiro, e a série só ia estrear em junho, e a gente assinou um documento que se chama embargo. Basicamente, todos os embargos, a empresa responsável fala que você não pode emitir informações, opiniões ou críticas a respeito daquele material audiovisual até tal data. Então, nesse caso, eu tinha assinado um embargo até uma semana antes da série estrear. Então, só em junho que eu ia poder postar aquele conteúdo. O vídeo foi editado e ficou na gaveta, agendado pro dia do final do embargo. Então, assim, eu não lembro de cabeça, mas acho que era dia 9 de junho e a série estreava dia 19 de junho, uma coisa assim. Eu lancei o vídeo no dia que acabou o embargo, teve sua quantidade normal de visualizações e passou. Na semana seguinte eu já tinha postado outro vídeo e a série estreou. Depois que a série estreou, quando eu via o gráfico de visualizações desse vídeo, ele tinha um pico enorme. Porque sempre que as pessoas iam procurar sobre Stranger Things no YouTube, o meu conteúdo era o único em português por muito tempo. Pelo menos 24 horas depois da estreia da série, o meu conteúdo ainda era o único. Só que nesse caso, o meu conteúdo ser o primeiro não conflitava com o fato de eu ter algo importante a dizer sobre aquilo. Porque naquele caso eu tinha tido acesso a uma informação privilegiada, tinha feito uma set visit. Mas quando você pensa em relação a um filme que todo mundo tá vendo no mesmo tempo, uma série que tá todo mundo vendo no mesmo tempo. Por exemplo, a Netflix lança todos os episódios da temporada meio que juntas, né? Normalmente as séries são assim. Quando você é crítico, você recebe a série no máximo uma semana antes, não é muito mais do que isso. Isso quando tem alguma coisa pra assistir antes, né? Porque a primeira série que eu recebi com antecedência da Netflix foi Desventuras em Série, antes da entrevista com Neil Patrick Harris, e foram 2 episódios apenas, então não deu pra ver a série inteira antes da estreia. Então, por que eu tô trazendo essa experiência pessoal pra esse assunto de final explicado? Porque, afinal de contas, esse vídeo de Stranger Things não é um final explicado. O ponto é, correr pra fazer o conteúdo antes de todo mundo, correr pra falar uma coisa muito inteligente antes de outras pessoas, entra em conflito com o próprio trabalho do crítico. Porque se você quer alongar a experiência cinematográfica, de acordo com esse pensamento lá atrás do André Bazin, como é que você pode alongar a experiência de outra pessoa se você não deu tempo de alongar a sua própria? Porque o crítico, antes de ser crítico, ele é um espectador. Então ele mesmo precisa alongar a sua própria experiência para depois levar essas reflexões para as pessoas que também já alongaram suas próprias experiências e vão ter quase um terceiro tempo aí, lendo a crítica ou vendo esse vídeo. Então acho que esse é o grande problema, a gente não dar tempo de absorver as coisas. E pode ter certeza que os vídeos que são lançados com mais rapidez, mais agilidade, mais pressa, eles têm tanto conteúdo quanto o esmero que foi colocado neles para ser feito. Não é viável você terminar de ver um filme e conseguir ler a respeito daquilo e pensar a respeito daquilo e ser o primeiro a postar. Enfim, para encerrar essas ideias que eu joguei várias aqui, né? Queria levar você a refletir sobre o papel do youtuber de cinema, qual que é a função que ele exerce, se ele é um influenciador, se ele é um jornalista, se ele é um formador de opinião, se ele é um educador. E se você quer ser crítico, colocar pra você o que você quer fazer. Já digo de antemão que se o seu objetivo fazendo crítica é ficar famoso ou ficar rico, acho que não é esse o caminho. Na realidade, qualquer coisa que você faça pra ficar rico ou famoso, acho que não é o caminho, porque as pessoas que ficam ricas e famosas, elas não tinham isso como objetivo. Então quero convidar você, independente de ser crítico ou espectador, a pensar qual que é o legado do YouTube e levar essa reflexão pro conteúdo que você consome e, no caso de ser crítico ou youtuber, que você leve isso pro seu próprio conteúdo. Será que você tá entregando pro seu público o melhor que ele pode receber? Será que a pressa e esse caos mental que a gente já mencionou aqui, que as redes sociais provocam, não estão turvando o long run, a maratona de fazer conteúdo? Organizando os meus vídeos nesses episódios do podcast, eu pude perceber o quanto que tinha muita coisa boa que às vezes eu não aprofundava justamente porque eu tava correndo contra o relógio. E com o devido tempo, a devida calma que eu tenho feito o podcast, aí sim eu posso pensar em tudo de uma maneira mais clara e aprofundar de forma que isso seja mais enriquecedor para quem tá ouvindo. Só para vocês terem uma ideia, eu tô gravando esse episódio no dia 28 de maio. Então, até a publicação eu ainda tenho tempo para pensar sobre isso. E antes disso, eu também tive tempo de organizar todos esses pensamentos, de fazer uma pauta, de pensar o que precisa ser acrescentado em cada um desses episódios. E esse pensamento rima com o primeiro episódio dessa temporada, que é justamente aquele papo com Sadovski, onde ele fala que você correr contra o relógio para postar uma crítica pode ser uma tarefa ingrata. Pode ser que você fale bem de um filme que você não gosta depois, ou você fale mal de um filme que você vai gostar depois. Como críticos, temos que pensar no tempo da obra ser apreciada e ser digerida. Não adianta nada a gente ver um filme atrás do outro e não pensar a respeito deles. E pior ainda, fazer um conteúdo que não tenha o que dizer a respeito do que você acabou de ver. Esses são os meus convites para você, quando você terminar de ver o filme, ter esse tempo para essa digestão acontecer, para você pensar o que você sentiu em relação a esse filme e só depois pegar o celular ou fazer outra coisa. E se você for crítico, se permita assistir aos filmes de forma mais descompromissada, sem aquela ideia de que você vai fazer uma crítica depois. Porque, como bem falou Sadovski no começo da temporada, crítica é opinião. Então, se você colocar dentro da sua crítica como você se sentiu, isso não te torna um crítico menos importante ou menos inteligente. Você só tem que embasar bem o que você tá provocando, o que você tá debatendo. Ou, no caso do que o Sadovski falou, defender bem a sua tese. Quero muito saber o que vocês acham sobre esse assunto, então me mande sua mensagem lá no Twitter ou no Instagram, @luliluck. Apesar desse ser o último episódio da temporada, novamente teremos um episódio bônus. Então fica por aqui que o próximo episódio é um bate-papo com uma pessoa muito inspiradora. E, conforme foi na temporada passada, também teremos um episódio de encerramento. Espero vocês no próximo episódio do Laboratório de Cinema. Tchau, tchau! Achou que tinha acabado, né? Eu quero te fazer um convite. Se você entrar em anchor.fm/labcine, que é onde eu hospedo o podcast, você vai encontrar um botão escrito message, ou mensagem. Clicando nele, você pode gravar uma mensagem de áudio que pode aparecer no final dos próximos episódios aqui do podcast. Então eu gostaria de te convidar para me falar um filme que você ama e por quê. Não esquece de falar o seu nome, tá? Vai ficar como uma recomendação para as pessoas que ouvirem os próximos episódios.